Vou falar, começar feliz ano novo para todos, né? Que afinal de contas, hoje é uma festa do ano novo, né? Alguém sabe por que hoje é a festa do ano novo? Porque ontem se iniciou a primavera. E a primavera é o renascimento da vida. Então o calendário de Oxê está meio errado. O ano novo começa agora, quando a vida renasce. E aí no verão ela aquece, depois começa a descer, até findar e começar um novo ciclo. Então, na verdade, hoje é o ano novo, porque um novo ciclo de encarnações sobre o planeta Terra começa. Então, feliz ano novo para todos vocês. E feliz mundo novo para quem aguentar eu a ouvir eu até o fim de hoje. Porque hoje nós vai virar o mundo de Oxê de ponta cabeça. Nada será como antes, depois de hoje. Isso eu prometo. Os temas que eu achei levantaram, nós conversamos amanhã no início, tá certo?
Tá certo.
Como sempre, eu pergunto alguma pergunta, alguém quer perguntar alguma coisa? Se quiserem, por favor, fica à vontade. Que bom, nunca ninguém tem dúvida no início. Depois fica todo mundo, não entendi nada. Tá certo. Eu quero fazer uma pergunta a vocês, uma pergunta que nunca foi feita e que vocês nunca se fizeram. Quem sou eu? Quem é você? Quem são vocês? Alguém saberia me dizer? Eu não gosto de falar sozinho. Isso é uma conversa entre amigos. Por favor, fique à vontade. Quem é você, moço?
Eu sou personagem.
E Cash, mais objetivo. Quem é você?
Um espírito
em povas. O que é espírito? O que é povo? O que está em povo? Você sabe? Não. Então isso é apenas alguma coisa que Oxê, vamos dizer assim, teve informação, mas ainda não sabe o que é. E tocar cheio por meia dúzia, ou seja, o eu não sei por eu não sei, não adianta nada. Disse que eu vim com a macaca. Quem é você?
Não sei.
Não é, é simples. E eu já respondi essa pergunta. Eu disse assim, você é aquilo que você pensa que é. Aquilo que você pensa que é, você é. Então quem é você?
Alguma coisa que não seja esse personagem.
Não, sabe quem é você? Aquilo que você pensa.
Eu sou a Poliana, então.
Aquilo que você pensa que é, você é. Se depende do pensamento para saber quem é você, você é o pensamento. O que é pensado.
Quando esse pensamento é vago.
E quando esse pensamento é vago, você está vago, não sabe de você. E não é assim mesmo? Quando vocês têm pensamento vago, vocês não se sentem meio no ar? Você não sabe quem é você, naquele momento. Porque você é o que você pensa. E a cada vez que você pensa, você se torna numa coisa.
Esse pensamento vago não seria a proposta, o objetivo?
Não, esquece por enquanto isso. É o que eu disse para o moço, o espírito e povas. Ah, mas eu não sei o que é espírito, não sei o que é povo. Eu estou querendo bem objetivo. Vocês vão entender por quê. E aí vocês vão cair, a boca vai cair. Vocês são aquilo que pensa. Então vocês são o que é pensado. Você é homem. Por que que você é homem?
Está na língua.
Por que que você é homem? Porque você pensa que é homem. Então, você não é homem. Você é um pensamento que diz que você é homem.
Mas quando a gente não está dando crédito a esse pensamento?
Quando você não está dando crédito a esse pensamento, você é o não dá crédito. O que você precisa entender é o seguinte, e é por isso que eu estou começando, pula aqui a nossa conversa de hoje, que vai mudar o mundo de vocês. Você não pensa. Existe um pensamento, e este pensamento cria você. Eu sei que tem muita gente que diz, ah, eu penso. Desculpa, você não pensa. A ideia vem à sua mente. O pensamento surge. Você não consegue comandar um pensamento. Quantas vezes vocês querem parar de pensar de um jeito e não conseguem? Quantas vezes vocês querem parar de pensar num assunto e não conseguem? Vocês não comandam o pensamento. O pensamento comandaria vocês. Mas ele não pode comandar vocês porque ele não comanda nada. Então ele guia você. Se você está em dúvida e sobre qualquer coisa, porque se você está em dúvida aí, seu homo, né? Se você está em dúvida de qualquer coisa, você é uma pessoa em dúvida. Concorda com eu? Só que essa pessoa em dúvida não existe, porque a dúvida é do pensamento. Então você não é uma pessoa em dúvida, você é um pensamento de dúvida. É isso que eu estou querendo mostrar para acabar com uma coisa. Você. Você não existe. Enquanto o seu pensamento disser que você existe, enquanto ele não disser que você existe, você não existe.
Por isso que a sua pergunta é muito difícil de ser respondida.
Justamente impossível.
Mas está respondido agora, não está? Não é assim que nós fazemos lá na nossa casa, moço? Moço?
Sim, como?
Assim, de tão fácil, tão simples.
Não é? Trivial.
Não existe pessoa, não existe ser humano, existe um ser. Filho, Cash, não vamos falar disso, para vocês ele não é nada. O que existe é um pensamento que cria a ideia de existir uma pessoa. Quem cria o pensamento também não interessa. O que interessa é que o pensamento cegou. Não adianta nós partir para o campo da onde nós não conhecemos. É importante nós começar a conversar sobre o que se conhece e o que pode ser compreendido. Você pode compreender que você é uma pessoa. Você compreende isso. Só que isso não é verdade. Precisa um pensamento dizer que você é. Então você é um pensamento. Aí você, isso você pode compreender. Você pode compreender que você é aquilo que pensa que é.
E as emoções, sentimentos, está abarcado nesse conceito de pensamento?
Emoção, sentimento. Você já teve raiva da sua vida?
Nunca.
Nunca. Você teve raiva de alguém porque fez alguma coisa. Concorda com eu? Você não teve a raiva. Você teve a raiva de uma pessoa por causa de alguma coisa. Isso é um pensamento. Isso é uma construção lógica. Então o que existe, o que você chama de emoção, é um pensamento emotivo. É um pensamento que traz uma história exela uma ideia de emoção. Hã?
Tudo só existe em ação.
Tudo só existe em pensamento. Nada existe fora do pensamento. Nada existe fora do pensamento. Porque tudo, uma vez me disseram assim, mas o aqui e aquela coisa que está no inconsciente? Eu disse assim, se está no inconsciente, você não tem consciência. Se você não tem consciência, como é que você sabe que existe?
Porque ele age na atitude.
Ele não age. Aí quando ele aparece, ele não está mais no inconsciente, ele está no consciente.
Sim.
No inconsciente não existe nada que você conheça.
Sim.
Por quê? Porque inconsciente é você. Só quando chega ao consciente, ele passa a existir para você. E quando ele chega no consciente, ele é um pensamento que constrói uma pessoa. Vocês já viram gente que tem barriga deste tamanho e que diz que é magra? E tem gente que é checo e diz que é gordo. Por quê? Porque é o pensamento que diz quem é gordo e quem é magro. Não é você que diz. Neste primeiro momento, o importante é entender isso. Tudo que acontece com você, tudo que você é, tudo que você vê, tudo que você sente, não existe uma pessoa vivendo, sentindo, passando por aquilo. Existe um pensamento construindo aquilo. Vocês estão aqui? Por que vocês estão aqui? Porque tem um pensamento que diz, eu saí de lá, eu vim até aqui, eu estou olhando tudo isso, eu estou aqui. Mas na verdade você não está, porque não existe você. Existe um pensamento que diz que aquele você que ele criou está aqui. Ó, perguntem à vontade, porque isso é fundamental para poder se viver bem essa vida. Depois, no final, vocês vão entender por que isso é fundamental para vocês entenderem essa vida. Pera aí, a moça ia perguntar. Fica à vontade, depois você pergunta.
Por que uma pessoa, por exemplo, no caso eu, trabalhando, almejando, desejando uma reforma íntima, desejando ser uma melhor pessoa, e todos os dias eu tenho uma convivência não muito agradável, todos os dias eu prometo a mim mesma, eu vou tratar essa pessoa maravilhosamente bem, porque eu quero e peço ao meu Deus forças para superar meus momentos de fraqueza.
Mas você consegue viver isso? Que
não,
você
quando
se
eu encontro com a pessoa, a emoção ruim vem, o pensamento, eu peço tanto, Pai, e não acontece.
O seu exemplo é muito bom para nós entender que você não comanda pensamento. O pensamento comanda você. O pensamento diz, você diz assim para ele, eu peço, mentira, o pensamento pede. Ele se compromete a fazer, ele faz tudo isso. Não é você. E ele, mesmo tendo pedido tudo isso, não faz. Veja, porque se você conseguisse controlar o seu pensamento, você diria, não, peraí, eu me comprometi a agir desse jeito agora, eu vou agir. Mas como você não tem o menor controle sobre o pensamento, é o pensamento que controla vocês, você não consegue pôr em prática. Por que você tem esse pensamento? Nós vamos chegar lá. Mas por enquanto entenda só isso. Quem está se comprometendo é o pensamento. Quem está não fazendo é o pensamento. Então ele que se brilhe, ele que se dane, ele que resolva o problema. Eu não vou resolver, eu não estou fazendo nada. É essa abstração do que o pensamento pensa que nós vai cegar.
Diante de tudo que o senhor falou, essa questão de quem sou eu, uma das coisas que eu trago comigo há muitos anos é toda imagem, conceito, sensações, percepções que surge, vou usar o termo, nesse campo de consciência, é um pensamento.
Sim.
Agora, essa identificação que eu tenho, essa sensação que faz eu pensar, eu sou isso, eu quero isso, o meu e o eu. Como? Por que e como ocorre isso? Que há uma identificação.
Porque você acredita que você pensa. E você nunca entendeu que o pensamento pensa e diz que é você que está pensando.
Ao pensar, e aí me identifico com
o pensamento. Na hora que você tiver a plena consciência de que você não pensa, quando o pensamento vier, você pode se libertar dessa vinculação com ele. Enquanto você achar que você está pensando, você não vai se desvincular essa nunca. Sou eu que estou fazendo.
É essa identificação que
é. É essa desidentificação que precisa ser feita.
Faz alguns exercícios de meditação, né, que eu tenho feito muito, buscando não é controlar o pensamento, mas acalmar a mente, acalmar o pensamento, dar achar um centro onde a gente possa, por exemplo, que nem a colega falou, né? Será que eu não posso exercitar a minha mente, fazer com que eu me torne uma pessoa mais calma?
Não, você não pode mudar o seu pensamento. Acabei de mostrar o exemplo. Ela promete todo dia que vai tratar a pessoa melhor, chega na hora, o pensamento não trata a pessoa melhor. Então, não existe como você se acalmar. O que você precisa entender é, pensamento é uma coisa, eu sou outra. Se você chegar a este ponto, você pode repensar. Palavras são muito difíceis, aí nós falamos que o pensamento vem, depois diz que vocês têm que pensar, mas é porque a língua de vocês é muito curta e não conhece muita coisa. Mas aí, na hora que você souber que o pensamento pensa e você não está pensando, você pode repensar a sua forma de lidar com o pensamento. Não é você mudar o pensamento, é você mudar a forma como você se relaciona com o seu pensamento, que é o que o Mocho falou aqui, essa identificação com o que é pensado. Ela falou de emoção. O pensamento é que cria a emoção raiva, que não é uma emoção, é um pensamento emotivo. Se você acha que você pensa, você acha, eu estou com raiva. Na hora que você entende que existe um pensamento emotivo raivoso e que existe você, você pode mudar a relação com este pensamento. Dizer, o pensamento está com raiva, eu não vou ficar. Compreende? Isso é o que todos os mestres orientais ensinaram. A história da meditação, de fazer a mente ficar em silêncio, de culpa, nunca ninguém conseguiu. Melhor, conseguiram dizer que conseguiram. Porque não pode. Viver é pensar. Se você fala de pensar, você fala de viver. Então não tem como você acabar com o pensamento. Tem como você se desvincular dele. E aliás, o Buda, quando fala de paixão, posse e desejo, ele não critica quem tem. Porque ele sabe que isso está no pensamento. Ele diz que você não pode se apegar. Esse desapego é essa nova forma de você se relacionar com o que é pensado. Que é o que nós estamos tratando hoje.
É que é você nomear, é você ver o que você pensou, você identifica aquilo, mas você não se apega àquilo, você deixa aquilo.
E aí você dizer, eu não quero, eu estou adiantando alguns pontos, eu não quero essa raiva, porque essa raiva é prejudicial para mim, eu vou ficar com úlcera, eu vou passar o dia assado, eu vou me canchar, então eu prefiro não ter, desse pensamento ter raiva e eu não tenho. Como fazer isso? Nós vai chegar lá. Não, não é desacreditar, é desvincular, desarmamento pensar, sem mudar, e você não compactuar com aquilo que ela propõe.
Mas o primeiro momento não seria eu desconfiar daquele pensamento?
Não, não adianta você desconfiar, porque a mente ela é muito, ela é prodigiosa. Ela vai contar uma historinha muito grande para você, vai lhe fazer você acreditar e você vai cair na dela.
Pois é, ela me faz acreditar. Isso não seria o inverso da minha posição?
Não, não é desacreditar. É dizer, ela está. Sabe, deixa eu só falar uma coisa. Eu já disse isso há algum tempo atrás. Você vai ser uma pessoa sã na hora que você for um doente mental. Tiver a dupla personalidade. Eu e eu mesmo. Você e o pensamento. Na hora que você assumir a dupla personalidade, existe um você. Não importa o nome que você dê, espírito, ser, alma, de fluido universal, não importa. Existe um eu. E existe uma mente que pensa. Ponto. É essa dupla personalidade que é o ponto de partida, que é o que eu estou falando agora. Você não pensa. Existe um pensamento que constrói você. Na hora que você souber lixo, você pode se afastar dessa construção da mente. Enquanto você não souber lixo, você vai dizer assim, eu sou assim. Não é. Você não é do jeito que a mente diz que você é.
É, tem essa sensação do eu, mas é separar a raiva dessa percepção, desse eu que não tem nome nem forma, não adianta dar nome e deixar o pensamento.
Isso.
O que controla o pensamento?
Para este tudo, vamos dizer o seguinte, não sei, só sei que ele veio. Agora, eu posso lhe dizer que pensamento não surge ao acaso. Isso nós vamos falar ainda hoje. Pensamento não surge ao acaso. Ele tem uma estrutura de que a chance. Nós vamos chegar lá. Está começando a entender por que eu disse para você ficar aqui, né? Está começando a entender por que eu disse para você ficar aqui? Não, mas vai entender. Eu estou com capeta hoje.
Hoje mesmo está com saúde.
Ficou caro isso? O ponto de partida é este. Existe eu e existe eu mesmo. Eu, que o pensamento guia. E o eu, que sou eu. Tá certo? Só uma coisa. Eu estou falando novidade?
Não.
Doutora, por favor, ao nível científico. É difícil, hein? Como é que você funciona a mente?
Como assim? Ela depende. A nível científico, para Freud, existem camadas inconsciente, consciente.
Não, estou falando científico-medicina.
Através de sinapses.
Isso. O que, que são sinapses? São e pica. Ligações. Por isso estão aqui. Vocês são meus como é? Achechones.
São neurotransmissores.
Isso.
Que transmitem
informações. Informação.
Captadas pelos sentidos.
De um lugar para outro.
É. Ou da memória.
De acordo com o lugar que acontece essa sinapse, o que acontece? Você pensa diferente.
Ah, sim. De acordo com o
lugar. Se a sinapse for feita aqui, você pensa de um jeito. Se for feito aqui, você pensa de outro. Não é o que eu acabei de dizer? Você é uma sinapse.
E da intensidade também.
Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é a ciência. Ah, esse você que você bate nos peitos, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Não! Se não houvesse aquela sinapse, você não seria.
Vai existir informação.
Opa, Joaquim, e em relação à influência de outro espírito...
Esquece, eu não estou falando de pílito, eu estou falando de ciência.
Eu sei, mas eu digo assim, um espírito...
Esquece, esquece. Essa influência será exercida pela mente. Esquece o espírito e vai pensar no pensamento. Esquece. Por favor, hoje eu não vou entrar em espírito, não vou falar de Deus, não vou falar dos mestres. Vocês já ouviram demais ensinamento e não conseguem colocar em prática porque nunca levaram para a prática. Então, esquece este lado que eu não vou falar disso hoje.
Então, eles não influenciam o pensamento?
Não, eles não influenciam o pensamento nenhum. Não pode. Sabe por quê? Porque existe um ser supremo. Se qualquer espírito pudesse chegar perto de você e fazer o que quisesse de você, você estava mal de vida. Aliás, o universo estava, porque não, seria uma bagunça total. Claro que tudo isso tem uma coordenação. Então, se alguém cegou, cegou porque foi colocado para cegar. E se foi colocado para cegar, ele interferiu no seu pensamento. Se interferiu no seu pensamento, tudo que nós estamos conversando aqui diz respeito a isso. Acabou. E quer seu espírito. Vamos parar de arrumar culpado.
Gostaria de saber, então, o senhor falou sobre nós estaremos vivendo a sanidade quando estivermos loucos, né?
Perfeito. Depois, dentro do que a medicina chama de loucura.
Como praticar essa loucura no dia a dia? Como viver essa loucura?
É isso que nós vamos conversar hoje. Até 10 horas da noite tem muito tempo. Ficou claro?
Não.
Não. Então volto a repetir. Existe um você e existe aquele você que você conhece. Só que esse você que você conhece não é você. É a sua mente que diz que é você. Ponto. E isso não é nenhuma novidade. A própria ciência hoje de comprova isso. Dependendo de onde se ligar lá dentro, você é uma pessoa.
Dependendo do momento, hora, casar.
Não, dependo de coisas que você não tem o menor comando. Toca de energia entre dois. Qual é o nome disso que
dois manda? Neurotransmissores.
Dois. É este palavrão que ela falou. Você é o que este palavrão que ela falou disser que você é.
São sinapses. No caso da hipnose, eu sou um gato. O cara se sente um gato. Ou é um cachorro, o cara que tem um cachorro.
Como é? Não entendi.
No caso da hipnose.
Tá?
A pessoa, quem consegue ser hipnotizada, até hoje eu não consigo.
Pessoa. Eu acabei de dizer que não existe pessoa.
Não, tá. Esse é a mente.
Pensamento que consegue ser hipnotizado. Não existe. Ninguém comanda pensamento. Então é um pensamento que, vamos dizer assim, decalou que ele está hipnotizado. Olha a diferença. Não há alguém que hipnotiza. Há um pensamento que decalou-se hipnotizado. Este pensamento que decalou-se hipnotizado não vai fazer nada que o hipnotizador mandar. Ele vai fazer o que ele achar que tem que fazer. Acabou. Não há influência interna no pensamento. Se não há influência sua com ele, que de lá de outro com ele. Se você for para o lado científico, a não ser que alguém consiga mudar a sua sinapse. Hã? É, resumindo, eu vou lhe dizer, não existe hipnose.
Seria como se a pessoa se deixasse.
Não existe pessoa. O pensamento, o que você chama de pessoa, é uma ideia criada por um pensamento.
Se eu não consigo controlar o pensamento, ele
com relação ao pensamento, não adianta você fazer nada. A única coisa que você pode fazer é dizer, isso é pensamento, não sou eu. Quem é você? Não sei. Porque para saber, teria um pensamento que me dizer, já não é você. Então, você é alguma coisa que você não sabe o que é comandada por um pensamento que diz quem você é. Aí você já sabe que não é aquilo.
E a interação social entre as pessoas?
Continua do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Só que na hora que você se interiorizar com alguém, você vai entender a pessoa, ao invés de viver com a pessoa que o seu pensamento está guiando, dizendo o que você está falando. É. Você conhece ele? Quem você conhece daqui?
Eu acho que meu pensamento diz.
Que, diga, seu pensamento diz. Conhece, né? Tá certo. Pergunta para ele se ele é aquilo que você pensa que ele é. Com certeza não vai ser. Então você não conhece. Você tem um pensamento que guia um ele dentro de você. E aí você acha que você está falando com ele, mas é o seu pensamento conversando com ele que está dentro de você.
Até a busca. Até a busca da
Tudo que lhe for consciente.
O pensamento não
tem
nada, porque tem vezes que você não quer pensar nada, ele fica lá.
Sim, você não comanda ele. Quem falou que dá nó na cabeça? Louvado seja Deus, é para isso mesmo.
Você é uma afirmação que não está correta. Você é aquilo que você não pensa.
Como é que é? Não entendi.
Afirmação, você é aquilo que você pensa.
Você de hoje. O ser humano, a pessoa, é aquilo que você pensa que é. Mas na verdade é o pensamento que pensa, não é você.
Na verdade, você é aquilo que você não pensa.
Você não é aquilo que pensa que é. O que você é, não afirme. Você não tem como afirmar. Por quê? Porque você não se conhece. Por que você não se conhece? Porque você acha que é quem o pensamento diz que você é. Você não consegue se conhecer porque você é, imagina ser aquilo que o pensamento diz que você é.
Isso a nível humano e a nível espiritual?
Isso a nível humano e a nível espiritual.
Joaquim. Aquela frase, a boca fala, o coração sente. A partir disso eu pergunto, é possível o pensamento individualista advir de um espírito na melhor forma de conversação nesse planeta?
Sim. Porque existe a bichão.
Como é que
tá a pergunta? Ele disse que a boca fala o que vem do coração. A partir disso, tem como um espírito puro, coração puro, falar palavras egoístas, agir de uma forma egoísta? Sim. Por quê? Porque tem aqueles que mantêm o seu coração puro e sentam o chicote no lombo daqueles que estão fazendo mercado na casa do meu pai. Um tal de Jesus Cristo, só ouviu falar? E que chega para os mais próximos dele e chama eles de vermes miseráveis. É, Jesus Cristo, uma maravilha. Se você for analisar a Bíblia, ele nunca teve uma palavra de carinho com ninguém.
Quando ele fala que é uma pessoa, então é um pensamento.
Sim.
É pensamento.
E mais, a pessoa que está lá fora também é criada pelo seu pensamento. Então não é aquela pessoa, na verdade é o seu pensamento interagindo com uma pessoa que ele criou no seu pensamento. Ou quantas vezes o Xesa não julgou uma pessoa para depois descobrir que ela não era nada daquilo?
Joaquim, isso foi uma dor física.
Hã?
Deu uma tocada na pedra.
Hã?
Ai, tá doendo, não.
Tá doendo o quê?
O pé
dói quando você dá uma topada numa pedra.
Isso.
Então seu pé é inteligente.
pé no carro.
Porque para poder sentir dor tem que ter inteligência.
Pois é, isso que eu estou falando.
Então seu pé não pode sentir. Então seu pé não pode sentir dor. Quem sente dor?
Eu. Pensamento.
Achou a mente.
E se eu disser, se a mente que está dizendo que tem dor, eu não vou sentir dor?
Ah, você já quer ganhar alguma coisa? Não, você vai sentir a dor. Você só não vai sofrer por estar sentindo a dor. Jesus não vai dizer: que desgraçada que eu sou, não presto atenção, eu não suto pedra. Só isso que vai melhorar. Vai doer, você vai dizer: tá doendo, tá, eu não tenho jeito, vou botar um remédio, vou tratar, mas não vai se acusar, não vai acusar quem largou a pedra no meio do caminho, não vai chamar o prefeito de incompetente porque não consertou a rua, não vai. Olha quanta coisa você está se poupando. Eu tô com o capê.
Vou falar outro pra
não vou passar a mão.
Nós aprendemos com o senhor que o pensamento é programado também. O pensamento
sim.
Programado, o livre-arbítrio é emocional.
Sim.
Eu quero te perguntar se é possível mudar alguma coisa. Você tem alguma escolha? Tá?
Não. Você só tem uma escolha entre o bem e o mal. O bem é Deus. É você se ligar nessa felicidade, nessa paz de espírito. O mal é você sofrer o que a mente está dizendo para você sofrer. Essa é a única coisa que você pode escolher nessa vida.
Então o pensamento é só um caminho linear, não tem ramificações?
Ou a situação de sofrimento é necessária. Sofrer é opcional.
Que as sinapses, né,
dos
neurotransmissores é que criam o pensamento.
É ela que falou, é
a doutora. Ela que falou, então a gente precisa ter corpo para pensar?
Não.
Então, quando a gente está nesse corpo...
Que corpo?
Nosso corpo físico.
Mostre seu corpo físico, fique de pé. Você tem baixo?
Tem.
Não. Você não tem baixo?
Não.
Não. Você tem músculo, sangue, osso, nervos.
Sim.
Verdade?
Sim.
Não. Você tem células, você tem bactérias, você tem vírus.
Sim.
Certo?
Sim.
Por que que você chama isso de baixo e chama isso de barriga se é a mesma coisa? Então, sabe o que é um baço? É uma forma de ver alguma coisa. Quem vê? A mente. Então você não tem baixo. A mente diz que você tem baixo, você acha que tem.
Mas os neurotransmissores, então, é que vão codificar.
O neurotransmissor, eles são história da ciência, que o dia que ela ultrapassar a questão material e entender que a própria matéria é criada pelo pensamento, aí ela vai dizer que é o pensamento que criou a ideia de haver o neurotransmissor passando.
Só não existe bem.
Claro que não. Ah, existe. Bem e mal existe. O que é bem? Você. O que é mal? Tudo aquilo que você acha que não é bom para você. É só isso. Agora, sabe o que aquele que não é bom para você? É bom para ele. Então ele não é mal. É você que chama ele de mal.
Tudo é Deus.
Tudo é Deus. Tudo.
Se eu me ligar ao mal, eu me ligo a Deus.
Sim. Agora, o problema não é você se ligar ao mal. O problema é você achar errado o mal. Criticar o mal, julgar o mal, ofender o mal. Esse é o problema. E é isso que a mente faz. E é isso que você precisa evitar.
É por isso que eu falo que humano, espiritual, espírito, humano, eu acho que isso é uma viagem. Você acredita que tudo é uma coisa só.
Sim. Mas veja, como o Cristo falou, existem milhares de lugares na casa do meu pai. Existem milhares de caminhos. Agora, cada um tem o seu. Se você consegue viver essa unidade, louvado seja Deus. O que nós estamos conversando é justamente para acabar com aqueles que não conseguem viver isso. Por quê? Porque estão achando que eles são algo. Independente do resto.
Porque o senhor falou braço, barriga.
É a mesma coisa.
Então, bem e mal.
Não existe.
Mesma coisa.
Aliás, nós fizemos uma palestra sobre isso. Quer perguntar? Resumo disso que eu falei. Não existe você. E não existe o outro. Tudo é zelado. Fala de lei. Zelado por uma coisa que nós chama de mente, ego, personalidade, não importa. Tudo isso é zelado e lhe é apresentado.
É figurado.
E lhe é apresentado. Olha, está aqui. Você está sentado nesta cadeira, dentro desta casa, ouvindo essas palavras. E este é que é o grande problema. Porque vocês querem se mudar, querem ser melhores, querem fazer alguma coisa, confiando que lhe será apresentado um você melhor. Impossível. Impossível. Não, a moça está dizendo que a evolução é ilusão. Não. A evolução pode acontecer. Não através da mente. A mente não vai zelar evolução. Ou se zelar a ideia de estar evoluindo, ela ainda está lhe levando para uma armadilha. Você nunca vai saber, só quando sair da casa. Se evoluiu ou não, só quando sair da casa. Hã? Eu não sei. Porque está todo mundo preocupado com evolução, eu não sei. Eu acho que você deveria se preocupar em vivê-lo agora. E neste agora, você viver, vamos dizer assim, em maior paz, em maior felicidade, em maior harmonia. Isso é isso.
Então uma pessoa que está no barzinho, numa festa, com a bichinha na cara, curtindo a lei, feliz, se preocupando com nada, ele está vendo melhor que a gente.
Tem cerveja ali, você quer?
Deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Deixa eu só lhe falar uma coisa. Se tem uma pessoa de aqui, ouvido, apegada à ideia de ter que evoluir, e se tem uma pessoa no bar, tomando cerveja, sem estar apegado a ter que ter cerveja para ser feliz, ele chega no reino do céu antes de você. É, mas o problema é que na hora que quem vai para o boteco, acha que vai ter que beber. Aí chega lá, não tem de cerveja para ele beber, ele sofre. Acabou de ir também, não evoluir. A evolução, só respondendo a sua questão de evolução, ou a vida mais fácil, a vida mais em harmonia, a vida mais em paz, ela só existe quando você aprende a viver o que a mente lhe apresenta, sem você perder a sua paz, sua felicidade, sua harmonia. E isso é impossível enquanto você achar que você está vivendo aquilo, que você está fazendo aquilo, que você está pensando aquilo.
Então vamos abrir mão desse controle, sem querer abrir mão do controle.
Até 10 horas nós vamos chegar lá. É que vocês têm pecha, tem um monte de assunto até chegar lá. Aliás, eu tenho que responder a pergunta do mocho. Como o pensamento é criado? Vou responder ele.
É beber a cerveja sem achar que está bebendo cerveja.
Não, é beber a cerveja sem você achar que tem que ter cerveja para você beber, que você é feliz porque está bebendo a cerveja.
Porque é precisar de algo, né? Seja uma religião, seja uma cerveja, seja um cigarro, nada.
Ou seja o filho.
Seja o filho.
Ou seja a mãe. É. Qualquer coisa. qualquer coisa que você está apegado neste mundo, lhe tira a sua paz, a sua harmonia, a sua felicidade. E com isso, você não alcança o que ele chamou de elevação. Porque não existe elevação. Elevar é subir. Quer dizer que você está para baixo? Que história é essa?
Mas aqui, então, a gente pode falar sobre o seu raciocínio todo que você estava tratando, que as doenças também não existem.
Mas claro que a doença não existe. A doença é que é adoramento.
Então, eu posso lá ter, né, tirar um baixo de uma radiografia, por exemplo, meu estômago está... É, uma úlcera e tal. Mas, na verdade, é o meu pensamento...
Que está criando toda aquela ideia, que vai criar o medo de morrer, que vai criar a necessidade de tomar remédio, que vai criar a expectativa da cura. E que vai criar, se você chegar lá, a morte. Porque a morte é o momento da vida, é uma questão mental. Ou seja, você tem a ideia de estar morta, não está.
Lá na minha mamografia, tal, tá, mas eu não tenho câncer, né? Mas eu fui na cabeça que eu não tenho câncer.
Tá
achando? Eu não
tenho. Ótimo.
Eu vivo e pronto,
eu não tenho. Louvado seja Deus.
Eu sou assim. Tá lá, 5 meses,
mas eu já disse uma coisa: existem três coisas. A doença, o estar doente e o sentir-se doente. São três coisas diferentes. A doença é uma coisa física, entre aspas. O estar doente é quando você recebe a notícia e começa a viver como um doente. E o sentir-se doente é quando você se deixa abater por causa da doença. Tem uns que tem os três, tem uns que só tem um, tem outros que só tem dois. Tá tranquilo até agora? E agora eu vou precisar muito da ajuda dos dois. O Mochu me perguntou ali como que é o pensamento? Não é isso? Como o pensamento é criado? Eu vou usar uma palavra que eu nunca usei. Existe uma coisa chamada sistema mental. Este sistema mental possui dois componentes. Um que eu vou chamar de caracterítica e o outro por sistema humano de vida. Não importa o que você pensa. O seu pensamento é criado a partir de determinadas características e envolve um conjunto de normas, regras, necessidades, obrigações que você acredita como verdadeiro. É assim que surge qualquer pensamento. Essa palavra sistema foi muito pensada por quem escreveu isso que eu estou falando, porque vocês mesmo fazem a comparação da mente com o computador. E por isso eu estou tá aqui para me ajudar. O que é o sistema no computador?
Conjunto de regras com entradas e saídas.
Eu penso que ele é técnico. É aquilo que faz a coisa aparecer. Que dá definições para as coisas. Alguém aqui já usou o computador? Vocês já bateram na tequinha A e apareceu lá a letra A? O que que precisa para aparecer aquilo lá? Um sistema. um sistema e um programa. Pixi já tem um sistema. Sem o sistema não funciona. Ou seja, é o sistema que cria as realidades. As letras que o Xê faz, a Xê, são criadas não pelo você fazer isso, mas pelo sistema. Estão compreendendo o que eu quero dizer? Estou falando mentira, tá certo? Não é isso? Não é o sistema que interpreta o repulso e que zela aquela determinada imagem de acordo com o pulso?
No computador é.
Na vida de vocês também é. Criador de realidades. A realidade que a sua mente cria, ela só é feita, só existe por causa deste sistema. Se não houvesse este sistema, não haveria aquela imagem.
A gente é parte desse todo.
Não, você está por fora. Isso é o pensamento. Isso é o pensamento. Que ele usa o sistema para zelar uma realidade e lhe apresentar. Apareceu o azinho lá.
E aí eu enxergo esse ar na minha cabeça.
Você não enxerga. O ar aparece na sua cabeça. Não existe o você para fazer. Tô certo? Não, se eu estou errado, pode dizer.
Em relação
ao
sim,
mas não tem que ter um operador
para poder. Calma, calma. O operador está fora disso tudo, você não sabe.
Cada pensamento tem seu sistema.
Não, o pensamento é zelado por um sistema, por um conjunto de características e pelo sistema humano de vida, ou seja, pelo conjunto de normas, regras, obrigações, necessidades que você acredita que é real. Eu vou dar um exemplo. Dentro do seu sistema, dentro desse conjunto de normas e regras, existe uma definição de limpo e sujo. Certo? Aí você chega na casa dela, ele cria a imagem da casa dela, vai lá na sua verdade e determina se está limpo ou se está sujo. E aí você diz, eu acho que está. Não, é a mente que acha que está. Não existe um eu pensante, existe um pensamento que lhe é apresentado. Então, toda essa ideia, desde a quantidade de sujeira em Tiapa que você está vendo, até a determinação se aquilo é limpo ou sujo, foi zelado por esse sistema. E cada um possui um sistema. Por isso, cada um julga uma determinada coisa. Compreenderam?
Não.
O que eu estou querendo dizer é que não existe nem limpo nem sujo. A sua mente é que lhe diz se está limpo ou sujo. E isso você pode reparar, porque existem pessoas que convivem muito bem com um determinado grau de sujeira dizendo que está limpo, enquanto outros não conseguem conviver. A mesma quantidade de sujeira. É claro que isso é só um exemplo. Eu só estou querendo que vocês entendam o funcionamento do pensamento até chegar a ser apresentado a você. Ele que o a imagem, ele zelou o conceito, ele analisou e ele apresentou o veredito. Enquanto isso, por causa dessa identificação, você acha que é você que fez tudo isso.
Seria um sistema autônomo.
Hã?
Seria um sistema autônomo.
É um sistema autônomo. É a mesma coisa de você dizer, eu escrevi a letra A. Mentira, quem escreveu a letra A foi o computador, não foi você.
Mas você apertou o botão, né?
Neste caso, o botão é apertado.
Te induzem a apertar o botão?
Não. Criam o fechamento e lhe dão. Aperta um botão para criar determinado fechamento e lhe dão. Que gente? Primeiro precisava haver a gente para poder haver. Porque a gente só passa a existir se o pensamento disser que ela existe. Se o pensamento não disser que ele existe, a gente não existe. Então não existe gente, existe pensamento que pensa.
Isso é claro, né? Porque tudo que não está no meu pensamento mesmo. Como vivenciar isso na prática?
Nós vai chegar lá até 10 horas da noite. Porque a primeira é preciso você entender, porque se você não compreender, você ainda vai sair daqui achando que foi você que escolheu essa roupa para vir. Quando não foi, foi o seu pensamento que criou a ideia de vir com essa roupa. E como não existe corpo, também não existe roupa, ele criou a ideia de você estar vestida com ela. Aí eu estaria nua? Não, porque não existe nenhum corpo. Como é que vai haver nua?
Então a matéria é uma criação do pensamento.
Sim. Como eu lhe provei, aqui existem células, existe vírus, micróbios, que como o pensamento não cria, para você não existe. Você só vê baço. O que o seu pensamento não cria, não existe para você.
Isso. Esse sistema, ele é, entre aspas, moldado para a gente passar pelas situações que a gente precisa com base nessas características.
Eu vou colocar melhor. Esse sistema todo é criado para lhe ser apresentado uma realidade. E já que vocês querem misturar a questão do espírito, essa realidade é só a prova. É, porque você não está viva, você está em polvo.
Essas características dizem que a gente é em essência?
Essas características, nós vamos falar dela agora.
Mas aqui, os 5 agregados não formam o pensamento?
Hã?
Os 5 agregados que se fala lá.
E veja se todos eles não estão neste fechamento.
Seriam as formações mentais, a consciência?
Exatamente. E ainda sofre a influência das 4 9 verdades, as 4 ânforas. O que eu quero que vocês entendam agora, antes de se preocupar como fazer, é que você não vê um são sujo. A sua mente cria um são e ela chama de sujo e lhe apresenta a ideia de achar que aquele são está sujo. Porque enquanto você não entender lixo, você vai continuar assando que você acha que está sujo. E não vai conseguir se separar da ideia de que aquilo está ou não sujo. E enquanto você assar sujo, sabe o que vai acontecer? Você vai aceitar o próximo pensamento que vai criticar quem não limpou. E vai achar muito natural, muito normal. Por quê? Porque você sabe o que é um são limpo. Ou seja, você se considera o dono do mundo, o dono da verdade. E tudo isso só acontece, não é por nada, não. É porque você ainda acha que você pensa. Não entende que a vida está sendo apresentada a você.
vê o chão.
Você não vê, o são lhe é apresentado. Porque se não existe corpo, não existe são. Existe a ideia de existir um são. Moço, só para você ter uma ideia, o Espírito da Verdade diz que o universo é formado, tudo que existe no universo é formado de fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal nada mais é do que energia. Então eu diria que onde você está vendo uma parede, o que existe é uma energia concentrada. Essa energia concentrada que está ali, a sua mente cria a ideia de que é parede. Aliás, moço, cuidado com a sua cabeça. Porque nessa parede aí, tem tanto buraco entre os átomos, que ela não deveria parar em pé. E a ciência não consegue explicar como ela para em pé. E tem mais. A física quântica, eu estou querendo misturar muito ciência, só para vocês entenderem que eu não estou falando coisa de maluco. A ciência já fala isso e não mostra para vocês. E a física quântica ainda chegou à conclusão de que o átomo que dá parede está aqui, não está mais. Está aqui, não está mais. Aonde ele vai, a física quântica diz? Não sei, só achei que não estava aqui. Como é que uma coisa cheia de buraco e o que não é buraco chome e aparece, sustenta o telhado? Este soque com aquilo que a mente lhe apresenta, ou seja, a ideia de que é parede e se é parede segura telhado, que você precisa ter para poder começar a se libertar. Porque se você achar que parede foi programada por Luizinho ele e por lixo vai, tem muitas que caem, viu? Perguntas? Salve, né? Tudo em paz?
Acho que uma coisa que a gente pode dizer, então, que todos nós que estamos aqui, então, a gente tem, vamos dizer, né, uma ilusão parecida da matéria, porque a gente...
Todos vocês têm...
Todo mundo aqui está vendo o poste, a casa, né, a cadeira dessa cor, então a gente está comungando...
Uma ilusão coletiva.
É, como se fosse isso.
Pode dizer que existe uma quiação coletiva da mente, existe uma quiação particular. A quiação coletiva, as formas. Vocês acham que estão vendo a mesma coisa? Se você for conversar com os outros, você vai ver que não é bem assim. Sabe? Tem detalhes que para você constrói uma realidade diferente que constrói para o outro. Por exemplo, você olha lá para fora e diz, olha que coisa linda a natureza. Outros olham lá para fora e dizem, por que não faz um mulo ali?
Tem bicho, né? Não estou vendo nada bonito.
Então, não é tão coletivo assim.
De nada
adulto,
embaixo do sol.
Hã?
Isso é aqui é um quarto que só muda o personagem.
Se nada muda embaixo do sol, isso é um quadro onde só muda o personagem? Agora que já descobriu isso?
Não.
Deixa eu só dizer uma coisa, há muitos anos que eu falo, só muda o endereço. Todo ser humano é igual. E há muitos anos que eu digo, vocês acham que estão vivendo tempos, mas desde que o mundo é mundo, tudo acontece do mesmo jeito. Porque tudo chega ao mesmo padrão. Por quê? Porque isso aqui é um campo de prova de expiação. Poderia, vamos dizer assim, não conter tantos artifícios, mas no fundo era tudo igual. Esse sistema mental, essa característica e essas verdades nunca mudaram. Vocês vão entender agora. Pergunta. Acorda, põe café para eu.
Mas café não existe.
Café? Café existe.
Seu pensamento é um pensamento.
Café existe.
Vou colocar para você.
Se não tiver, eu vou embora.
Tá
até frio. Aparece, né?
Tá frio.
Tá frio? Graças a Deus, que bom.
Bom, nem tão frio.
O que são as características do peixamento? Que chão, doutor?
Quem está pensando?
As características do peixamento.
Não sei.
Uma característica, por exemplo, ser sofredor. Vítima. Vitimijar. Vitimijar. Isso é uma característica de um sistema. Você quer ver como é? Vamos no exemplo do Suzy Lipo. A casa daquela pessoa está suja. E ela deixou suja porque sabia que eu vinha, fez isso para me atacar.
Vira o centro, né, vira
perto. É. Oxe, nunca ninguém peixou assim de culpa, viu? Eu tô falando besteira. Essa é uma característica. O pensamento que tem a característica vitimizadora, ele sempre vai velar uma realidade que foi feita para lhe ferir, para lhe magoar, para lhe criticar, para lhe acusar. Não importa qual seja o assunto, não importa qual seja as verdades, não importa qual seja o acontecimento, o pensamento tem a característica de ser uma vítima, de ser o alvo de uma ação. Cadê a moça que estava aqui?
Não, qual?
Não, a outra que estava aqui, a Chay, ela foi lá para trás.
A Thelma.
Não, a que falou do mal, está aí. Do mal. Aquele que tem a característica de vítima, ele sempre interpreta o outro querendo ser o mal. Não importa qual seja o assunto, pode ser de lisir carro, pode ser limpar casa, pode ser cuidar de filho, não importa. Sempre a ideia que lhe será apresentada vai conter a informação de que aquilo foi feito contra você.
É uma arma, né?
Hã?
É uma arma que...
Não sei, tem gente que gosta disso, né? Aí não vira uma arma, vira uma flor. Cada vez que ele é vitimizado. Ah, que maravilha! Hã?
Esse é o
gênero de pó. Por que é importante conhecer isso? Para você se libertar.
Pois é, mas conhecendo o gênero de prova.
Não, quer ser o gênero de prova? A sua mente funciona assim. Pensa só isso. A sua mente funciona assim. Ponto. Eu sei que eu sou uma pessoa, porque eu fico ouvindo o meu pensamento. Eu sei que eu sou uma pessoa que todo pensamento vai dizer que o outro fez para me atacar. Mas isso não é verdade. Então eu não preciso compactuar com esse pensamento. Porque enquanto você pensa que você está pensando aquilo, você vai continuar aceitando pensamentos que falem mal da outra pessoa. E você vai continuar, a outra pessoa nem está aí. E você vai continuar vivendo o sofrimento zelado por aquele pensamento.
Como cortar isso?
Calma, até 10 horas tem muito tempo para cortar isso. Primeiro você precisa entender que não é você que pensa assim. Porque se você não entender lixo, você não vai cortar. Sabe a história do martelo? Alguém já ouviu a história do martelo que eu conto muito? O moço estava pichijando de um martelo e não tinha em casa. Aí ele disse, eu vou lá no meu vizinho pedir um martelo. Aí ele sai de casa, o pensamento dele começa. Ah, eu vou bater na porta, meu vizinho vai atender, eu vou dizer assim, olha, eu estou precisando do seu martelo, você pode emprestar? Aí ele vai dizer assim, não, eu não posso emprestar, porque eu estou precisando do martelo também, eu tenho que usar. Aí eu vou dizer, não, mas eu preciso muito do martelo, me empresta só um pouquinho. E ele vai dizer, não, eu não empresto todo. E ele foi peixando, bateu na porta, o vizinho disse, bom dia, ele disse, enfia o martelo. Falem, pararam de rir. Desculpa, vocês estão rindo de vocês mesmo. Porque vocês vivem assim. E por que não conseguem deixar de viver assim? Porque você ainda acha que você está peixando. E ainda acha que tudo aquilo é real. Quando é só o peixamento que anda a vida e lhe apresentando. O que você chama de lembrança?
Por exemplo, o que aconteceu na minha infância, o que aconteceu quando eu fui casada com fulano, aí eu vou encontrar esse fulano e eu vou olhar para ele.
O que aconteceu com você quando você foi casada com fulano? Não precisa responder. Agora, pergunta para ele o que aconteceu na mesma hora que você acha que aconteceu isso. Você vai descobrir que você e ele... Ah, então o que aconteceu? O que você pensa ou o que ele pensa? Nenhum nem outro. Foi as características do seu pensamento que zelou a ideia de ter acontecido aquilo. Então não tem lembrança. O que está acontecendo é uma criação de agora.
O tempo também é uma
criação
da gente.
O tempo é uma criação mental. Não existe tempo. Tanto assim que alguns dizem, o tempo está passando mais rápido. O tempo está mais demorado. Tudo é criação mental. É o sistema mental de acordo com as características. Se você é sonhadora e acha que tudo vai dar certo, o tempo passa rápido. Se você é sofredora, o tempo vai passar curto e você vai aceitar a ideia de que não fez tudo o que tinha que fazer, que você não presta, que não sei o quê. Sendo que nada disso é verdade. Foi só a mente lhe apresentando. Por quê? Porque você é você. Você está fazendo o que você está fazendo. E você está onde você está. Que são coisas que você não sabe o que é. Hã? Mata.
Você falou agora em características. Você separou isso do sistema humano de vida só por motivo didático, né?
Sim. Só para compreender que a mesma norma e regra pode ser vivida de forma diferente.
Mas, por exemplo, o egoísmo, que é uma característica geral, né? Essa característica também pode ser vivenciada de diversas formas? É.
Você pode se libertar dela. E a mente pode usar o egoísmo para fazer sofrer, assim como a mente pode usar o egoísmo para fazer você chifonijar. O que mais? Fala outra característica aí. Sofrimento é resultado.
Culpa, dualidade.
Senhor da lei. Senhor da lei. Professor da lei. Aquele que sabe certo de tudo. Não importa o que você está fazendo, você está errado. Sabe, o pensamento mostra. Não, o copo não é para colocar aqui, é para colocar ali. Quem diz? Controlador. Controlador é um pouco diferente do professor da lei. Pode ser os dois ou pode ser só um. Professor da lei é aquele que, além de criticar, para ser controlador, ele muda o copo de lugar. Sabe, ele não só critica, ele muda. Porque tem que estar tudo sob controle dele. Sabe qual é o grande problema? E como você acha que você pensa? Como você acha que o lugar está certo? Você acha que você está certo. E que o outro? Bem mal.
E você mora sozinho?
Hã?
Você mora sozinho.
Ah, você vai sempre na casa do outro passar um defeito. Isso quando você não critica o que você faz. Ah, eu fui na casa de alguém, vi que ele faz, ele guarda o copo naquele lugar, olha só, eu nunca guardei no lugar certo. Esse ainda tem o sofredor, ainda tem de, o que gosta de sofrer, o masoquista.
Como é que a gente se dá com essa pessoa controladora?
Hã?
Como é que a gente se dá com essa pessoa?
Nós vai chegar lá. Vocês estão querendo botar a carroça na frente do burro. Enquanto você não entender o processo, não adianta ele falar.
Apego é uma característica?
Hã?
Apego.
Apego é uma característica. Controlador é apegado.
Por que nós temos tantas características, digamos assim, negativas?
Não, você não tem característica negativa. Você tem característica que a mente diz que é negativa. Porque essas características não são positivas nem negativas. São características. Só isso. Não existe bem ou mal, certo ou errado, bonito ou feio. Tudo isso é sua mente que diz que existe. Sabe por quê? Porque não existe uma escala que determine uma coisa ou outra. A escala depende de cada um. E se a escala depende de cada um, ela não é verdadeira, é o que a mente cria.
Mas a sociedade cria também, né?
Ah, a sociedade é o conjunto de normas e obrigações e necessidades e regras que a sua mente cria. A sua mente, não é a sociedade.
Mas todos que estão encarnados no planeta Terra são... Tem a característica comum do individualismo.
Sim, que é o egoísmo. O egoísmo é a mãe de todos os males. É a origem básica de todo o processo mental. Desculpa, quem fala não é você, é a boca. Então a boca vai continuar falando. Agora você pode se afastar de tudo isso. Você pode não viver tudo isso como sendo você um protagonista. Porque você não é. O protagonista é a mente. É ela que cria. Sabe quem é você? É apenas um observador. É por isso que o Kisna ensina. Repouse em mim, Deus, e assista a sua vida. Assistir a sua vida é ver a mente criar tudo isso. E não saber que tudo aquilo é só uma criação da mente. E aí você assiste o que a mente lhe apresenta. Se você quiser falar, fale. Agora, lhe garanto uma coisa. Tudo é igual a carro. A vítima pode ser você. Tudo que você falar vai zelar para você um sofrimento. Vai zelar um sofrimento para você.
Não tem que deixar andar.
Não adianta. Adianta você dizer para o filho não fazer? Ele faz. Ele vira as costas e faz o que ele quer. Aí só fica você sofrendo porque eu falei e ele não fez. Isso chama-se controlador. Vou chutar pro ouvido, viu? Senão ela vai dizer que o culpado sou eu.
Não vou falar mais nada. Pode escrever, pode andar. Pode voar.
Ficou caro isso?
Não. Por que a gente não consegue entender essas coisas que aparentemente são tão simples?
Porque você acha que você pensa. Porque você acabou de me fazer uma pergunta, não fez? Não, foi sua mente que fez. Você ainda acha que você fez. Você ainda não começou a se desvencilhar do eu. É por isso que a coisa parece simples quando você mostra, e mais, parece coincida, porque tudo isso que eu estou falando aqui, quando entra no seu ouvido, você diz assim, isso não me soa estranho. Você sabe de tudo isso, mas não consegue botar na parte. Por quê? Porque você não se desvencilhou. Porque vocês são apegados a seres humanos. Aliás, alguém me falou aqui, mas o ser humano não existe. Baixa. Sim, ele vai viver isso, mesmo que ele esteja sozinho, ele vai viver isso. Se ele não reclama de outro ser humano, ele vai reclamar do pachalinho que fez cocô na cabeça dele. Por quê? Porque isso faz parte do funcionamento da mente. Então não importa qual seja o objeto, o importante é entender o funcionamento da mente. E entender que ela funciona assim, de uma forma autônoma a você. Que não é você quem está pensando, mas ela que está guiando e lhe apresentando. Essa é a grande diferença para a psicologia. A psicologia pensa que você pensa e tenta mudar você. Que na epiletologia a gente mostra que, na verdade, o pensamento lhe é apresentado. E você precisa aprender a se desligar dele. Isso é que você. Perguntas. Então tem as características, que são todas essas, e muitas outras, que nós, a partir de agora, vai começar a estudar todas elas. E tem este conjunto de regras e normas que cria obrigações e necessidades. Que a moça, como todo ser humano, a mente humana, já sou um culpado. A sociedade manda fazer assim. E eu disse que não. E vou explicar isso.
Não, mas eu entendi essa questão que a gente escolhe sempre, mas estou dizendo que então a sociedade cria suas próprias regras, né? De bom e mal.
Não.
A gente segue ou não, por exemplo.
Então não foi ela que criou.
Eu tenho um conceito, vamos supor.
Não foi ela que criou. Ela propôs. E você aceitou ou não?
Isso.
Então quem criou foi você.
E
a grande prova disso é o seguinte: você não segue todas as normas da sociedade.
Não, de forma nenhuma.
Então você escolhe a que quer, e das que quer, escolhe o grau no qual você vai ou não seguir.
Sim.
É isso que cada um tem dentro de si. Um conjunto de normas e regras, vamos dizer assim, extraídas de um banco de dados de normas, e ele escolhe a que ele quer seguir ou não. E mais, algumas ele se segue ali ao pé da letra, outras ele faz vista grossa.
Mas eu, por exemplo, a gente...
Por exemplo, quando um deputado rouba o dinheiro público, ele é um cafajeste. Mas quando você moe a mão do guarda para não pagar multa, isso é normal.
O cafajeste é o guarda.
Eu não acho normal. falta mesmo.
Ah, eu vou pagar 100 cruzeiros de multa, eu dou 10 aqui para ele, tá tudo bom.
Será vontade. A gente escolhe todas essas
coisas. Ixi, você não, a mente escolhe.
Mas o que eu tô querendo dizer assim, existem convenções, por exemplo, se junta todas as pessoas, né, vamos supor, num determinado grupo social. Então, os pastores evangélicos, por exemplo, eles propõem suas regras. Aí eles vão falar que duas pessoas do mesmo sexo não podem namorar, não podem se amar. Aí todo aquele grupo vai passar a achar errado duas pessoas do mesmo sexo namorarem ou casarem.
Até. Aí, até quando?
O pastor da minha. Até ela se interessar por alguém, ou filho, ou alguém que vai fazer.
Até quando ela não gostar de outra pessoa do mesmo sexo. Então, o que o pastor falou não tem nada a ver. Tem a ver com você.
Sim, eu acho isso, mas por ver...
Não é, não é aço. Isso, essa é a prática. A prática é isso. O pastor dá uma norma. Só usando o seu exemplo. E a pessoa segue a norma do pastor porque quer, enquanto lhe é interessante seguir. Então a norma não é do pastor, a norma é da pessoa com a pessoa. Porque na hora que ela não vê mais como certo que o pastor falou, não está mais certo que o pastor falou.
Mas aí é a mente ou a pessoa?
A mente. A pessoa é a mente.
A menos que daí eu descumpra uma norma do Estado, aí eu vou presa, né?
Será que vai? Quantos descumprem a norma do Estado e não estão presos?
Sim, mas eu descumpri, fui dirigir, tomei uma cerveja, fui dirigir, e aí eu posso achar que aquilo é ok, e tá tudo bem pra mim, mas vai ter um Estado que vai poder parar o meu carro e me prender. Mas aconteceu comigo, eu sou de pessoa, acho que eu não tenho presa.
Né? Mas você vai para cadeia, você vai para cadeia, vamos dizer assim, como protestante. Eu gosto certo, eu vou protestar contra. Sabe, não é o ato em si, é a forma como você vive.
Ô, Jorginho, você falou que o individualismo está no cerne desse nosso distanciamento.
Por isso é que quando lhe interessa, você muda.
E ao mesmo tempo que a gente tem que se aceitar. Né? Se desidentificar no pensamento para se aceitar. Como é que vive essas duas coisas ao mesmo tempo? Se eu me reconheço individualista em algumas atitudes.
Sabendo que você não é individualista. Quem é individualista é o pensamento. O pensamento está querendo levar vantagem. Deixa ele querer. Pensamento não quer levar vantagem. Ele propõe uma vantagem. Você é que pode aceitá-la ou não. Que ele levou a vontade.
Também isso não é certo nem errado.
Não, nem é certo nem errado. Só se torna, vamos dizer, não bom para você, quando isso zela você viver o sofrimento, viver a sua perda de paz, a sua perda de harmonia, a sua perda de felicidade. Aí torna-se danoso para você. Não é certo nem errado.
Ou seja, a pessoa pode... Ela pode...
Agora, só um momento. Se você gosta de sofrer, não estou dizendo o seu caso, mas tem gente que gosta de sofrer. Se gosta de sofrer, para ele vai ser bom. Sabe? Tem gente que faz de tudo para ser peso, para poder comer que não tem comida aqui fora. Para esse ser peso é bom. Para ela não é.
Ou seja, se você vive uma determinada situação e aquela situação não te, digamos assim, te violenta, ela não te incomoda, tá certo.
Tudo certo.
Tudo certo.
Você tem que viver em harmonia com você, com tudo e com todos. Só isso. Agora, não há outra forma de você viver em paz e harmonia com os outros sem entender que ninguém pensa. Por quê? Porque enquanto você... não entender que ninguém pensa, sabe o que você vai fazer? Culpar o outro. Foi ele que fez o mal para mim. Não foi você que pensou que ele fez o mal. Ele fez o bom para ele. Perfeita, a visão é perfeita.
É um passo que nós estamos nos propondo adquirir uma condição para chegar à regeneração?
Sim, porque essa é a vida do mundo de regeneração. Quem espera que o mundo de regeneração seja um mundo onde não exista química, onde não exista itupo, onde não exista morte, onde todos serão maravilhosos e dançarão com coroa de folha na cabeça? Esquece. O mundo de regeneração é um mundo igual a este, que é vivido de uma forma diferente. Só isso.
Ou até uma forma de nós enfrentarmos uma coisa diferente.
A forma de viver se há diferente. Essa forma de viver se há diferente. Não passa pela mente, mas passa por você.
Passa por mim. Aí passa por mim.
Aí passa por você. A mente vai continuar criticando e você não vai entrar nessa roda de crítica.
Eu comecei a ouvir o primeiro eu aí na sua fala.
Não entendi.
Eu comecei a ver a primeira vez o eu na sua fala.
Não, existe você. Só que este você que é você não é aquilo que a mente diz que é, não faz aquilo que a mente diz que faz e nem você consegue saber o que é. Por quê? Porque qualquer coisa que você souber que é, foi a mente que disse, não é você. Então, existe um você? Sim. Quem é? Não sei. Quem é você? Não sei. Porque qualquer outra hipótese, sei lá, a mente que está lá dentro. Ficou clara essa questão da norma? E eu falei duas palavrinhas que zela e que vocês têm que tomar muito cuidado. Porque a mente, ela é traiçoeira. Obrigações e necessidade. Vocês não são obrigados a nada. E vocês não precisam de nada. Sabia disso? Vocês não precisam de nada e não são obrigados a nada. Você. Este você que você não sabe quem é. O pensamento não. O pensamento precisa de um monte de coisas e que há diversas obrigações para serem feitas. Ou não é assim? Quem consegue viver aqui sem ter necessidade ou sem ter obrigação de fazer determinadas coisas? Tudo! Não importa o que seja dessa vida, a mente vai estar sempre zelando uma obrigação, algo necessário a ser feito. E vai criar a necessidade de você ter, ser ou estar algo. É assim que a mente funciona. É esse sistema todo, ou seja, as verdades, as regras, as normas, são zeladas dentro de determinadas características. E elas criam obrigações e necessidade. Isso é a vida humana. Essas características são uma forma, vamos dizer assim, de interpretar o que está acontecendo, que essa interpretação surge a partir daquelas verdades, normas e regras que vocês têm, e quiseram então determinadas obrigações, coisas que vocês precisam fazer, e determinadas necessidades, coisas que vocês são ou sentem falta, precisam ter. Estou certo, Cleia? Começando a lhe responder, moça. Você não tem que fazer as pazes com ninguém. Você não tem obrigação de fazer as pazes com ninguém. Sabe por quê? Quem briga com os outros é sua mente, não você. Você só briga com os outros quando você acha que você é a mente que está brigando com os outros. Se você não tem que deixar de brigar com ninguém, por que que você chora quando a mente briga? Porque você acha que é você que pensa. Não puxa o saco da mãe, viu?
Vamos harmonizar. Você acabou de falar para ela com o evangelho de Mateus, o outro evangelho que diz: primeiro, antes de dividir alguma coisa aqui, faça as pazes com seu inimigo.
Faça as pazes, você ouça a conversa que nós teve com o moço que está lá atrás, que nós chamamos de conciliação. Conciliação não é se reconciliar, fazer as pazes. É você aprender a caminhar com o outro, deixando ele ganhar de vez em quando e você ganhar de vez em quando.
Sim, mas essa questão da obrigação.
Você não tem obrigação. Desde que você desse a mente brigar e você não briga.
E essas fases é algo só interno ou daí também?
Interno. Externo você não comanda. Interno você está em paz com ele. Mesmo achando que ele é o chafado sem vergonha que não presta.
Então.
Isso que ele está achando é mesmo.
Ficar em paz, então, significa estar em paz? E ficar em paz.
Ficar em paz significa que por dentro, internamente, você está brigando com o outro, sem brigar com você ou com ele.
E o resultado disso externo?
O resultado externo você não tem controle, não tem como nós programar. Vai acontecer o que tiver que acontecer. Ah, a moça falou o fio, que é mais exemplo de obrigações e necessidades que a mente cria do que ser mãe? Te avisela uma série de coisas que você não é obrigado a fazer. Que você não precisa fazer. Hã? Sabe, tem uma coisinha que eu gosto muito de falar. Vocês se consideram livres. Livre do quê? Se tudo que vocês vivem depende de saber se uma obrigação foi atendida e se uma necessidade foi suprida. Sabe, não me venham com isso. Olha, eu sou livre eu não tenho a menor culpa por ser homossexual, por gostar de outro homem, por gostar de outra mulher. Não tenho culpa, eu sou livre. Não, você é peso. Você é peso à ideia de que podes gostar de ter de outro homem ou outra mulher. Porque o livre é aquele que diz: não sei se está certo gostar ou não. Este é livre. Uma vez eu, na cidade do São Carlos, eu propus uma coisa, disse para eles: vamos fazer uma evolução anarquista? Agora, só dizendo uma coisa, revolução anarquista não é você ter um código de norma do que é ser anarquista. É você ser contra tudo. Inclusive o que você acha que você é a favor. Xabi, aquele que te deixa levar pela mente, muitas vezes ele é cogido em fogo bando. Ele nem sente que está sendo cozido. Quando vê, já é. Xelive é xelive de verdade. Hã? Quem aqui é? Ninguém. Porque nenhum amento é livre de verdade. E todos vocês acham que são amento. Não consegue ser livre. Se cobra, quem cobra você?
Eu mesmo.
Não.
A mente.
Você, desculpa, agora sem ofensa nenhuma, é só o jeito Joaquim de falar, viu? A mente cobra a mento o que a mento não faz. E você, idiota, sofre por causa disso.
Ela não faz,
ela não foi programada para fazer, ela foi só programada para cobrar de fazer. Isso, é cachorro correndo atrás do rabo. E você, nessa história toda, é que paga o pato. Isso, eu tenho que cuidar da família. Eu sou imo de família. Uma vez um moço disse para mim: olha, Joaquim, eu hoje me preocupo com a morte porque eu sou a imo de família, minha família precisa de mim. Eu disse: não tem problema não, na hora que você morrer nós arruma outro para sua mulher. Mas não é verdade? Você acha que você é obrigação de sustentar a família? Você morre, aparece outro rapidinho para sustentar. Se preocupa com isso não. Ah, eu tenho que deixar um patrimônio para os filhos. Os antigos têm muita essa ideia, né? Pixi já construiu o patrimônio. A primeira coisa que o filho faz é jogar fora tudo que é velho. E o patrimônio ele vende logo, porque ele não gosta daquilo.
Cada um que viva seu sofrimento,
não. Cada um que veja o seu sofrimento e não desse o seu sofrimento tomar conta de você.
Ou seja, nem o seu.
Que este é o seu grande problema, seu que eu estou falando, do ser humano, deste ser que está ligado ao humano. Este ser que está ligado ao humano, ele vive o sofrimento que não é dele.
Porque a gente sofre de ver uma criança passando fome, a gente sofre de ver um idoso, a gente sofre por tudo, basicamente.
Posso lhe fazer uma pergunta? Sofre por ver uma criança passando fome. O quanto o seu sofrimento vai sustentar essa criança?
Vai sustentar.
Então por que você está sofrendo, besta? Porque a mente diz que você tem que sofrer se ver uma criança passando fome. Agora, você sofre, tem pena da criança, mas não vai dar comida para ela.
E qual a atitude que seria certa? Eu não teria atitude.
Não tem certo. O que você fizer, o certo fizer. Agora, a única coisa, etiapa e ato, só etiapa, é você sofrer por causa disso. Você vê uma criança passando fome, faz a verdadeira caridade que o Cristo ensinou. Dá a vala, ensina a pescar. Pega essa criança, tira da rua, leva para dentro da sua casa, dá banho, compra roupa, matricula ela na escola, ajuda ela, educa ela, cria ela até ela ficar grande. Você vai fazer? Não. Ah, não, Joaquim, se eu fizer isso, hoje tem um monte de malandro aí, vão me roubar. Esse é que é o problema. A mente, ela é hipócrita. Ela só diz que quer ajudar os outros, mas não quer. que ela quer que você caia no sofrimento que ela vai criar.
Eu já fiz isso, foi roubado, da própria Gaiara.
Ixi, louvado seja Deus. Você não foi roubada. Você não foi roubada. Na Bíblia diz assim: dê tudo que é cheio aos pobres. Você não quis dar, Deus botou o pobre para tirar. Já isso. Ou você não acredita na Bíblia? Ah, amém, tu acredita na Bíblia, mas quando eu sou roubado, é uma desgraça. Tá começando a entender a prática de tudo isso?
Tô começando a entender, que não estou entendendo nada.
Que bom. Que bom, porque se você estivesse entendendo, eu estaria muito preocupado. Porque você ainda não teria acordado para nada. Você ainda salia que é normal a vida que você vive. E eu vou dizer uma coisa para você, moço. Só existe um lugar no universo onde se sobe. Sofrimento é antinatural. O que vocês chamam de normal, muitas vezes dizem assim para mim, mas aqui é o show humano. Eu digo, é, se dane. Vai sofrer, porque todo ser humano sofre. E quando você não vê que existe uma nova forma de viver, você vai continuar vivendo do mesmo jeito. Enquanto você continuar vivendo do mesmo jeito, você vai continuar colhendo o que sempre colheu. Por isso eu acho ótimo você não estar entendendo que pelo menos está começando a mexer com as coisas que estão dentro de você. Se você estivesse entendendo tudo, aí eu estaria preocupado. Sabe por quê? Que a sua mente estaria criando um monte de história e usar essas histórias para você sofrer amanhã. Porque a partir dessas histórias que ela criou, você acha que você compreendeu, e ela criou, ela vai zelar obrigações e necessidades e você vai sofrer. A liberdade que a mente oferece é uma escravidão ao ser livre.
Você está fraco.
Mas é.
Como é que eu faço, então, para plantar, colher, sem sofrimento?
Daqui a de meia hora que nós vamos falar um pouquinho. Nós vamos falar um pouquinho para você descansar, a mente descansar um pouco, e aí nós vamos voltar e vamos falar dessa parte. O importante é vocês entenderem isso. O que você, quem você acha que é você não é. O que você acha que você vive é o resultado de um processo mental que é fundamentado pelas características do seu pensamento, por normas e regras e por necessidades e obrigações. Tudo! Tudo!
Então, se essas diversas experiências que se vivem na Terra, de riqueza, pobreza, estupro, essas coisas todas, você está falando o seguinte: existe um pensamento coletivo, que é o que cria uma realidade geral para todo mundo, e existe um pensamento individual, que é o pensamento do ser, que é a experiência que esse ser está vivendo.
Perfeito.
E você está dizendo também que nós somos seres que seguimos a ordem do Senhor, que seria a mente, o pensamento.
Perfeito. Então, são escravos dela, acho que vocês são ela.
E esse pensamento faz com que a gente basicamente sofra.
Perfeito.
Uma escravidão orientada, digamos assim.
Sim, por quê? Porque essa escravidão, ela está de acordo com a sua necessidade espiritual. Uhum. Ou seja, é como o que Cristo ensina, dá a cada um segundo suas obras. a escravidão que, vamos dizer assim, a criação do achuamento é especificamente guiada para a sua necessidade espiritual. Ela contém tudo aquilo que serve como prova para ver se você vai se escravizar ao que a mente quer, ou se você vai amar a Deus sobre todas as coisas ao posto de combatimento. Então, todo este processo mental que você diversas vezes falou certo, perfeito, que não existe certo e errado, não está certo nem errado. Eles são milimetricamente medidos dentro da sua necessidade espiritual. É isso que quer dizer quando Cristo diz: Deus dá a cada um segundo as suas obras. É milimetricamente medido pela sua necessidade.
Vou continuar o meu raciocínio pela minha experiência.
Pode continuar.
Hoje eu estou buscando algo diferente, que é algo que eu não sabia o que, que era, que hoje eu estou começando a ter uma noção.
Perfeito.
E você está me falando o seguinte, ó, isso que você está tendo essa noção agora digamos assim, uma prova para ver o seu grau de evolução espiritual.
Não é o que você está tendo formação agora. Tudo que você vive... Tudo, todas as coisas, até desde a pijão de ventre até a dor de barriga, tudo é manipulado pela mente para ser apresentado a você de um jeito. E esse jeito é exatamente o que você precisa para você dizer: eu não quero isso, porque eu prefiro isso. Eu prefiro manter minha paz, e se eu não consigo fazer cocô, rasga a barriga e tiro. A grosso modo, porque o aqui não fala palavra difícil nem sofisticada, fala logo do cocô. Mas por quê? Porque tudo faz parte. Então, todas as coisas que lhe aconteceram até hoje, e todas as coisas que vão acontecer daqui para frente, elas são projetadas, guiadas pela mente, ou seja, alguém apertou a teca e apareceu lá, na sua frente, e é exatamente a justa medida para você dizer: isso aqui é da terra, isso é humano, eu sou espírito, eu vou viver a minha vida espiritual dentro da minha relação com Deus, ou seja, vou viver em paz, harmonia, felicidade comigo, com os outros e com tudo. Acabou. Aí você esquece reza, você esquece participar de bicha, de xento, disso, daquilo, que não leva a lugar nenhum. Não adianta você ir para a bicha e ficar criticando quem está de saia curta. Não adianta você rejar dizendo: Deus me dá. Ele já deu. O que você não quer é o que você precisava. E ele deu exatamente o que você precisava. Só que você abre mão em troca de um anseio material, um prazer nessa vida. E Cristo disse que não se serve dois senhores ao mesmo tempo.
Faz aqui.
Calma. Só completar aqui, ela ali e já vou lá. Compreendeu?
Sim. E quando assim você já está no estágio que você já não aguenta buscar mais? Assim, que isso não... Não sei se a palavra certa seria satisfazer, mas o que você... eu queria saber se é o pensamento também que está jogando de novo comigo.
Sim. Que lhe faz querer ter o que não tem. E o não ter, dentro da explicação que eu dei para ele, é exatamente o que você precisa. Só que você não aceita. E quando você não aceita o que Deus lhe deu, você está de costas para ele. O não ter alguma coisa que você queira ter foi Deus que lhe deu. Se você não aceita, você está querendo estar em unidade com Deus, como?
Você já abraça o que ele te deu e agradece.
Não importa o que seja, se é o que você quer ou se não é. Quem?
Quando muitas pessoas falam assim, ah, poder dar mente, né? Falam assim, tipo, ah, poder dar mente. Na verdade, a gente tem que tomar consciência do poder da mente em relação a nós.
Isso. Você tem que tomar consciência.
A gente tem que entender o poder que a mente exerce.
Você tem que ouvir lá dentro, reconhecer nela as características e as normas, obrigações, necessidades, as regras, e dizer, para, tudo isso não sou eu que quero, tudo isso não sou eu que acho, tudo isso não sou eu que peço, é ela. Na hora que você ouvir, dentro do exemplo que a moça falou para nós, se ela conseguir não criticar o outro, ela vai estar em paz. Se ela conseguir, vai estar em paz. E essa paz é o que vale.
Sim, porque independente dessa, disso que o senhor está dizendo, né, desse julgamento que a gente tem de certo e errado. Então, o certo é eu tratar todo mundo bem e tal. Mesmo quando eu quero mandar
aquele lugar. Isso é uma obrigação.
É, aí eu posso mandar aquele lugar e continuar bem.
Mandar merda? Pode mandar merda.
Mandar merda e continuar bem. Continuar tranquila, né? E aí...
Tranquilo. Sabe, deixa eu só falar uma coisa. Vocês, eu tinha me proposto a não falar de espírito, mas se Isaac falou, vamos lá. Me falaram, foi você que estava lá, tá? Me falou de elevação espiritual. O que é elevação espiritual?
É a gente entrar nesse.
Não vai saber. Vocês só sabem que tem que buscar elevação espiritual, mas não sabem aonde estão, nem aonde precisam chegar e o que fazer para chegar.
E o que é,
O que é elevação espiritual? O que é ser elevado? Será que ser elevado aí é a Misha? Acho que não. O Cristo disse que o templo está dentro de cada um, e não do lado de fora. Então eu não preciso de a Misha nenhuma.
Eu lembro de uma palestra sua, você falou, a diferença de vocês com o iluminado, ele tem ego, só que ele não se sujeita ao que o ego fala.
Perfeito, é exatamente o que nós estamos conversando hoje. O problema é que eu falo a mesma coisa de 17 anos, só mudo as palavras.
E ninguém entende, né?
Sabe o que é ser elevado? Para poder... Isso, ninguém entende, isso que é o pior. Deixa eu falar uma coisa para você, moço. Quando eu quero saber alguma informação do mundo espiritual, eu vou procurar onde? Hã? O que é isso? Eu vou procurar o Zé Pilinta do Chento lá? Claro que não, ele é um espírito trabalhando aqui, ainda tem necessidade de estar aqui. Vou procurar um professor da lei, alguém que acha que conhece todas as informações? Não, ele é um ser humano igual a vocês. Está passando a mesma PM que vocês. Eu vou procurar naqueles que Deus mandou, os mestres da humanidade. Buda, Krishna, Cristo, Espírito da Verdade, Maomé. É no que estes aqui falaram que eu vou encontrar a resposta. Como Cristo chama aquele que alcança a elevação espiritual? Não, iluminado é palavra de quem tem energia elétrica. Bem-aventurados. O que quer dizer bem-aventurado? Aquele que vive a felicidade que os santos vivem. Qual é a felicidade que o santo vive? É a felicidade de estar com Deus, pouco importando o que está acontecendo nessa vida. Então, começo a ter uma noção de que o elevado é o que é feliz, independente do que acontece. Aí eu vou lá no Espírito da Verdade, no livro dos Espíritos, que é feita essa mesma pergunta, sobre a evolução do espírito. E ele diz, o espírito nasce simples e ignorante. E aí ele tem diversas missões para ir evoluindo. Cai no chão. Quando atinge a perfeição, ou seja, atinge a elevação espiritual, o espírito vive a felicidade que Deus tem prometido. Então, o que é alcançar a elevação espiritual? Já isso. Alcançar a evolução espiritual não é da de cesta básica. Alcançar a elevação espiritual não é ficar de zoeiro no Rio. Ela fala em meditação, não é ficar lá assim, oh! Não é isso. Alcançar a elevação espiritual é você conseguir conviver com a sua vida dentro de um estado de felicidade. Mas não uma felicidade, oba, consegui, ganhei. Mas uma felicidade que se caracteriza por uma paz de espírito. Sabe? É quando para você tanto fez quanto tanto faz. Isso é ser elevado. O qual é o resultado de tudo que nós conversamos aqui? Não é a vivência disso? Então o caminho, este é o caminho da elevação.
Mas como sempre, simples.
Hã?
Como sempre, tudo simples. É uma coisa muito simples que a gente complica.
Por que que vocês complicam? O que que a mente humana fala sobre ser sábio? É aquele que sabe muito. Então vocês complicam para poder descomplicar e achar que souberam. E achar que assim está evoluindo. A mente faz isso. Aí que uma série de palavras que ninguém entende, uma série de obrigações que poucos conseguem fazer, e quem consegue uma não consegue outra, e aí tem sempre um momento que diz, eu sou o caminho, venha comigo. E aí só se ferra. Porque tem mentes, uma das características é buscar fama, ter seguidores. Como eu não quero água atrás de mim, eu não faço isso. Compreendeu agora? Entendeu agora toda a conversa? É porque essa conversa toda é simplesmente mais um caminho para você trabalhar. E agora nós vamos dar uma palavra, e aí na segunda parte nós vamos falar sobre como conviver com isso. Como conviver com isso. E qual a importância disso? Disso tudo que nós conversamos. Hã? Não sei, não depende eu. Moxa, só falar uma coisa. Eu não posso ensinar nada a ninguém. Não, porque ninguém ensina nada a ninguém. Você aprende. Não depende de eu. Tá certo?